e a gente fala sobre um assunto que deveria ser discutido mais vezes, mas que a gente ainda tem falado tão pouco, né? Educação financeira. A gente vai falar sobre a Semana Nacional de Educação Financeira e para entender melhor esse contexto todo, né? E também as ações que serão realizadas aqui pertinho da gente. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a Daniela Kloster Martelli, que é assessora de desenvolvimento do cooperativismo da Sicredi Dexis. Bom dia, Daniela.
Bom dia, obrigada pela oportunidade de falarmos sobre esse assunto que é tão relevante.
Para a gente começar, vamos explicar o que, que é educação financeira e por que, que a gente fala tão pouco sobre isso.
O Bacen traz, né, que a educação financeira nada mais é que uma ação que permite que os cidadãos possam desenvolver capacidades e autoconfiança para gerir e gerenciar ali melhor os seus recursos financeiros. Nós da Sicredi, né, nós acreditamos que, por meio da educação financeira, é possível transformar a relação das pessoas com o dinheiro e promover um bem-estar financeiro para elas.
A gente tem aí a temática envolvendo muito a educação financeira para crianças e para jovens.
Sim.
Infelizmente, a nossa carga ali escolar, ela não traz isso de maneira tão aprofundada. E o que a gente vê de reflexo é que quando essas crianças, esses jovens viram adultos, e esse assunto não é tratado nem dentro de casa, nem na escola, eles chegam muito despreparados. E a gente vê isso ao longo da vida refletindo num endividamento enorme, que parece que não tem fim, e às vezes as famílias passando isso adiante, né? Acontece com uma geração, acontece com a próxima geração. Como é que a gente muda isso?
Boa pergunta. Nos tempos atuais, isso tem acontecido, acontece ainda, né? Mas vemos que as escolas já trabalham o assunto, a própria BNCC, né, a Base Nacional Curricular, pede que esse tema seja tratado de forma transversal. A Sicredi apoia isso, inclusive nós temos um programa que se chama Jornada da Educação Financeira, que apoia o professor a levar esse tema de forma transversal dentro de sala de aula. Mas sim, ainda é um desafio, acreditamos que é um trabalho que é árduo, né? Porque quando nós falamos de educação financeira, linka-se muito com hábitos, né? Comportamentos. E quando você pensa para mudar um comportamento, um hábito, isso até em estudos, traz-se que é melhor iniciar, começar do início, né? Com as crianças. Então, essa geração das crianças provavelmente vão ter hábitos e comportamentos melhores em relação ao dinheiro, né? Ter uma educação financeira já iniciada de alguma forma. Porque as redes sociais também trazem isso. Nós, como instituições financeiras, temos programas, temos cursos online, os nossos gerentes fazem toda uma tratativa na agência, nós temos o Geração Coop, né? Então, são os filhos dos associados que têm uma jornada de educação financeira conosco, ele tem a conta dele, o início, né, dessa educação financeira, dessa vivência com a relação com o dinheiro, porque se você olhar para trás, realmente, né, os meus pais, por exemplo, eles não conversavam comigo sobre dinheiro. O meu acesso com o dinheiro, quando eu penso como que era a minha relação com o dinheiro, era quando meu pai pediu para eu comprar alguma coisa na quitanda, né? Então, ele me dava um dinheirinho e ele falava, traz o troco, filha. E eu lembro dos meus pais falarem assim, você tem que aprender a ganhar dinheiro, hein? E nunca eles me falaram assim, olha, mas você tem que aprender a cuidar do dinheiro. Então, esse olhar e esse movimento tem se colocado à tona. As entidades, as instituições financeiras, o próprio governo, né, tem trabalhado. O Banco Central tem cursos. A Ambima traz cursos também, direcionados também para a educação financeira e para iniciar o investimento. Então, nós temos que correr atrás, né, e buscar ter hábitos melhores, comportamentos em relação ao dinheiro, em relação às finanças.
Você estava falando, né, Daniela, que as opções existem.
Existem.
Né? Então, as instituições públicas e privadas cada vez mais têm oferecido esse tipo de conteúdo, esse tipo de instrução. Porém, a gente ainda vê muita resistência ou pouco interesse de algumas pessoas em realmente é, solucionarem o problema pela base, né? Quando o problema está instalado, ah, eu preciso pagar minhas contas, preciso zerar minhas dívidas. Mas a questão de não fazê-las, né, ainda é um grande desafio. Eu queria que você contasse qual é o maior desafio que vocês enxergam nesse movimento, né? O que, que já foi avançando e o que, que ainda está segurando essa educação financeira de avançar ainda mais para a gente colher esses frutos?
Nós temos algumas crenças limitantes e eu sou personificada total nisso, porque quando eu comecei a olhar e entender que eu tinha possibilidade, assim, na minha cabeça era, não, eu estou muito endividada, então já era, esquece, não tenho saída nem solução. E isso limita você, ancora você, ah, não, então eu vou gastar mais pouco hoje, porque o que, que é um grãozinho de areia no mar, né? Existem todas aquelas falácias, né? Cuidado, gente, porque eu também era essa pessoa, né? Então, todos nós nos encontramos, muitas vezes, com desafios. E o próprio estudo, a psicologia financeira, né? A gente trabalha muito. Muitas vezes as pessoas entendem a educação financeira como puramente matemática, e não é. É emoção, tem tudo a ver com as suas escolhas, com o momento que você está vivendo, né? Então, a gente precisa parar e refletir, entender o que está acontecendo para tomar as melhores decisões. E isso é algo, é um hábito que nós precisamos criar. Porque, Brenda, geralmente a gente faz escolhas rápidas e no automático. E isso, para a sua vida financeira, não é muito bom. Na verdade, para muita coisa não é bom, né? Se você olhar 360 a sua vida, é melhor você parar e pensar. Mas é um hábito que a gente precisa criar. Então, o que acontece com a maioria das pessoas, né? Nós estamos numa vida muito corrida. E aí, nós estamos vivendo e eu passo para depois, eu deixo para amanhã, né? E aí, quando eu me vejo com algum problema, a minha tendência é me desvincular daquele problema. Então, eu deixo lá para o final, né? Muito difícil, eu deixo para depois. Então, é necessário, sim, fazer esse olhar. E quem tem problemas financeiros? Todos nós temos, né? Muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, não, ele tem um poder aquisitivo enorme, então ele não tem problema financeiro. Gente, a organização financeira é um desafio para todos nós, independente da classe social, independente da escolaridade. É necessário iniciar a educação financeira. E hoje nós temos a tecnologia a nosso favor, né? Então vamos usufruir. Eu sempre falo para as pessoas que eu atendo, para ela colocar isso dentro do universo dela. Por exemplo, eu uso o Instagram. Legal, então coloca lá nos rios do Instagram para que você tenha pessoas falando sobre isso, para que isso faça parte da sua vida. Sabe quando você quer fazer um regime, ter uma vida mais saudável, aí você começa a seguir a pessoa? Ou você quer fazer umas receitas diferentes e aí você começa? Exatamente com a vida financeira, né? Então traga esse movimento para dentro do seu contexto, da sua realidade. Olhar só a pessoa falando e pensar, um dia eu vou fazer isso. Aí isso é até um viés, né? Então, vamos tirar isso, essa barreira, e colocar isso dentro da sua rotina. Isso é algo, não é fácil, é disciplina, né? Então, a palavra-chave que eu sempre trago, necessário, é a disciplina. Criar o hábito e colocar ele em prática. Dani, mas eu furei, né? Furei a minha disciplina, fui pro shopping, gastei tudo. Não tem problema. A gente não vai no aniversário e come um monte de docinho? Volto o foco, revejo o que dá para ser feito dentro do seu orçamento para você tomar novas decisões. O que muitas vezes acontece, né, Brenda, estoura lá, vamos dizer, o cartão de crédito, a fatura está imensa, aí a pessoa não quer olhar, ela não sabe nem o valor que está e ela continua a vida dela. E aí é necessário parar, rever, porque ela precisa tomar novas decisões, novas atitudes para ter um resultado diferente.
É isso, como você disse no começo da nossa conversa, ensinar criança é mais fácil, mas ensinar adulto é possível, desde Sim. que ele esteja aberto a entender e a mudar de hábitos. A gente sabe que construção de novos hábitos, como você bem frisou, é trabalhoso, não é simples, mas é possível, né? Essas pequenas mudanças de hábito, colocar no papel, né? Às vezes a gente está numa era tão tecnológica que está tudo na palma da mão, então, de repente, um aplicativo, uma planilha, mas se você é do papel e da caneta, bota no papel mesmo, né? Esse primeiro passo de saber o quanto que eu estou ganhando, para onde isso. O dinheiro está indo, como é que eu estou gastando tudo isso, que eu faço agora que eu gastei demais, né? Só colocar para debaixo do tapete. Não adianta, inclusive, os juros que vêm depois debaixo desse tapete são enormes. E aí a bola de neve começa a ficar muito maior. Porém, se a gente realmente se atenta a isso e começa a fazer, mesmo que seja um pouquinho, né? Então, o que eu gastei demais aqui que eu consigo não gastar no mês que vem para ir tampando esse buraco? Parece pequeno, né? Para quem já está realmente endividado, já está numa situação financeira mais comprometida, digamos assim, parece que esse pequeno passo não vai fazer diferença nenhuma, mas faz, né?
Muito bem. Olha lá, crença limitante, nos limitando, ancorando você a ficar no lugar, né? Então, é o nosso cérebro, ele faz isso. Então, aí nós precisamos entender que existe um problema, eu tenho um problema financeiro, diante disso, quais são as atitudes que eu vou tomar? Geralmente, nós trabalhamos três primeiros passos, né? Então, você entender como está a sua vida financeira. Parece algo bobo que eu estou falando, mas muitas pessoas que eu atendo, elas não sabem, por exemplo, exatamente o que ela ganha. Quando eu falo, por exemplo, com uma pessoa que é CLT, aí eu falo assim, ah, mas qual que é o seu valor? Ela não consegue identificar o bruto do líquido, né? Então, na cabeça dela, por exemplo, ah, é 1.500, mas isso é lá no Olerite, com os descontos. Então, ela não vive a vida dela entendendo o valor exato que ela tem de renda. Ela vive com aquele valor que ela ancorou, de 1.500. E aí já começamos errado, porque não é o valor realmente que ela tem de renda. Então, esse olhar cuidadoso de colocar realmente na ponta do lápis é muito importante. Falo novamente, parece bobinho, mas é necessário, porque quando você enxerga realmente o que está acontecendo, as pessoas ficam surpresas. Ela falou, Daniela, ainda bem que você fez isso comigo, porque eu achava que eu estava ganhando tanto e que eu nem gastava nada. Uma vez eu fui no médico, num nutricionista, e ele falou assim, Dani, mas o que você come todo dia? Aí eu falei assim, ah, não como nada. Nossa, praticamente só água. E aí ele falou, então tá, anota tudo que você vai comer, mas anota mesmo, porque eu vou te cobrar. Quando eu voltei com vergonha, porque eu comia um monte, mas o nosso cérebro, ele tem a tendência de, né, dar aquelas escondidinhas, ele não memoriza tudo mesmo. E nós achamos que o cérebro foi feito para memorizar tudo que a gente faz, e aí eu trago para a vida financeira. Né? Então, muitas vezes, quando a gente abre, por exemplo, a fatura do cartão de uma pessoa, ela fala, quem que fez tudo isso de gasto, né? Aí eu falo, bom, vamos analisar, pode ser que tenha coisas aqui que não aconteceram, a gente aciona a sua instituição financeira, não tem problema. E geralmente foi ela mesma que gastou tudo. Né? A gente fala que muitas pessoas falam, ah, o cartão de crédito é o vilão. Na verdade, ele é só um pedacinho de plástico, né? Quem pega ele e leva lá para fazer compra somos nós. Então, várias situações que nós trazemos na nossa vida tende a nos levarmos a não fazer esse cuidado, né? Ah, amanhã eu vejo, ah, não, já tá, minhas contas não estão boas, ah, um dia eu vou parar e ver uma moça falar e eu vou começar. Então, é isso que a gente precisa parar e organizar a vida. Aí, dos três passos, né? Então, primeiro, ver como está a vida financeira. Segundo, identificar, né? E fazer o seu planejamento do que você quer atingir, porque o barquinho à deriva não vai a lugar nenhum, não é mesmo? Então, eu acordo todo dia, não sei para que eu vou guardar ou o que eu vou fazer com a minha vida financeira. E o terceiro passo, fundamental, iniciar, ou se já tiver, maravilha, a sua reserva de emergência.
Isso da reserva de emergência foi muito legal você trazer, porque pouca gente se atenta a isso, né? Então, ah, não, eu não consigo nem guardar, né? Porque tudo que eu ganho aqui vai para pagar dívida. Ou não, o que eu tô guardando é para um projeto muito específico. Acontece que imprevistos acontecem. E quando eles chegam, acabam desestruturando tudo, né?
Isso, né? O que que acontece? O nosso primeiro pensamento, ah, eu dou um jeito. Se acontecer, eu vejo. Isso é muito legal quando iniciamos esse hábito com as crianças, né? A questão do esperar, do estar prevenido e não pensar só depois do que acontecer, do me planejar. Quando eu iniciei, por exemplo, a minha caminhada, a moça, ela falou assim, ah, mas qual é o sonho? O seu sonho? Eu falei assim, ah, eu quero levar minhas filhas para passear em um resort, mas eu quero ir com tudo pago. Aí ela falou assim, e o que te impede? Falei, ah, eu não tenho dinheiro. Né? Qual que é a primeira palavra? Não tem dinheiro. Ah, a primeira frase, na verdade, né? Não tem dinheiro. Eu falei assim, então tá, Daniela, vamos planejar. Quando ela falou planejar, vamos pôr no papel. Ai, me deu um, sabe assim? Ai, nossa, vou ter que
dar
um
trabalho,
tudo,
né?
Então, esse é um grande passo, né? Criar esse hábito, essa forma de nos planejar para algo que aconteceu e não estava previsto. E isso, desculpa, vai acontecer todo dia, né? Então, nós brasileiros somos otimistas e acreditamos que nenhum imprevisto vai acontecer na nossa cabeça, né? E isso está errado. Imprevistos vão acontecer a todo momento. E a partir do momento que você dorme, sabendo que você tem uma reservinha lá, porque se acontecer alguma coisa, você não precisa desesperadamente buscar alternativas que vão custar muito mais caro para você. Ou muitas vezes você já está com um problema financeiro e aí você vai ter mais um. É, então, quando nós nos planejamos, provavelmente o que você tem de objetivo vai ficar mais barato. Né? Eu trago, as pessoas falam assim, ah, mas se eu pegar um dinheiro lá numa instituição financeira, vai sair caro. Exatamente, é um produto, né? As instituições financeiras, elas têm um produto, que é o dinheiro, os serviços financeiros, e o dinheiro rápido, o dinheiro na hora para você, sem uma verificação, ele é mais caro, né? Então, aquele cheque especial que fica paradinho lá na sua conta, que é um, né? Não é um cheque, por favor, né? É um crédito que as instituições financeiras deixam disponíveis para você. Se acontecer alguma coisa, você utiliza. Ele tem um juros alto. Mas por quê? Porque ele está disponível ali para você, né? Então, quando eu me planejo, por exemplo, eu vou acionar um outro crédito onde é necessário uma análise, eu levo os documentos, pode ter certeza, a taxa de juros desse crédito será menor. Né? Por exemplo, quando a gente faz uma habitação, comprar um imóvel, né? Você precisa levar todo um dossiê seu e tal. Quando se tem essa análise, o seu crédito se torna mais em conta, os juros, né? Então, ele fica menor. Então, é isso. O planejamento, ele é uma ferramenta para você. Então, a partir do momento que eu me planejo, eu tenho uma caminhada mais tranquila, mais sustentável. Né? Eu penso no hoje, no amanhã, no futuro. Então, é bem importante a gente ter esse movimento. Mas não é fácil. A tendência é a gente querer resolver na hora, sair. Não vou esperar para viajar com as minhas filhas. Eu vou amanhã. Vou comprar semana que vem que eu vi uma promoção. Só que isso precisa ser analisado o quanto ele vai impactar no seu orçamento. Provavelmente, ele vai sair mais caro. Porque você vai parcelar, aí não vai caber no seu orçamento, você vai usar um pouquinho do cheque especial e assim por diante.
A gente tem, inclusive, essa semana, que é celebrada do dia 12 ao 18 de maio, vai ter uma série de ações aqui em Maringá também, inclusive voltadas a essa questão de orientação, de palestras, de treinamento, para mudar essa nossa visão. A gente vai trazer essa programação também ao longo da semana, mais detalhada quando estiver funcionando. Mas para a gente encerrar, Dani, eu queria que você frisasse esses três pontos principais de maneira prática. Então, estou aqui ouvindo a CBN, tomei um choque de realidade e vi que eu não posso mais fugir do meu problema, eu preciso resolver. Como é que eu começo a cuidar da minha vida financeira que estava assim, como você disse, um barquinho à deriva?
Maravilha, vamos lá. A primeira coisa é entender a sua vida financeira. Eu falo sempre de uma fotografia. Né, entender onde que tá, como tá essa caminhada, as suas entradas, né? Por exemplo, eu tenho despesas, né? E eu tenho a receita, aquilo que entra. Como, onde estão isso? Eu pergunto onde estão, porque muitas vezes as pessoas utilizam mais o cartão de crédito. Então, eu preciso olhar a fatura do cartão de crédito. Ah, não, eu passo tudo no débito, então vai estar tudo ali no seu extrato, na sua conta corrente. Ah, não, além disso, eu tenho uma renda, eu tenho um imóvel com a Lu. Então, você precisa juntar tudo isso em algum lugar. Sempre me perguntam, Dani, mas qual o melhor mecanismo? Tem uma planilha que você indica? Eu sempre pergunto o que é melhor para você? O que te atende? Porque se eu falar, puxa, a planilha da Tesla, não sei, a pessoa já fala, meu Deus, né? Nem combina isso comigo, nem sei o que ela está falando. Então, eu sempre pergunto, você gosta de planilhar? Ah, eu detesto, eu prefiro o caderninho. Então, vamos para o caderninho. Eu só faço um combinado, né? Mas você vai manter essa rotina de vir no caderninho. Você não vai fazer só aqui comigo, vai embora e nunca mais aparecer. Né? Então, nós fazemos essa fotografia e é importante a família estar junto. Quando eu falo família, entende-se o contexto que aquela pessoa está. Ah, eu moro com a minha mãe, ah, eu moro com a minha tia. Então, traga essas pessoas, converse com ela. É necessária a sinceridade, não a infidelidade financeira, que acontece muito por aí, não sei se você sabe. Então, a gente precisa abrir isso, porque se uma pessoa só dentro da família estiver caminhando, buscando uma vida financeira, ela vai ter resultado, mas ela vai ter muitos desafios, vai ser bem complicado. Ela precisa que todos, dentro daquele contexto, estejam junto com ela. Então, essa pessoa vai lá, entende, e aí depois ela vai, entendeu? Aí eu preciso, dentro disso, ai, o que eu estou vivendo de orçamento não cabe, Dani. Ó, eu estou sempre tendo um custo maior do que eu recebo, do que eu tenho de renda. Meu orçamento está ficando capenguinha. Então, a gente precisa entender, não tem mágicas. Dois pontos. Ou ela muda o padrão de vida e diminui, ou ela acha alguma coisa para ter uma renda a mais. As pessoas, às vezes, ficam um pouco decepcionadas nesse ponto, Brenda. Mas a gente precisa ser responsável. E não existe mágica, né? Não existe uma cartola que eu vou tirar uma mágica. Você, nossa, agora você vai ter uma renda
possível.
Essa
é a solução milagrosa.
Exato.
Né?
Então, tomem cuidados com essas influencers. A internet, ela traz muita informação bacana, mas nós precisamos filtrar também. Então, eu estou aqui. A minha situação é essa. Diante disso, família, marido, contexto, esposo, o que nós vamos fazer? Porque do jeito que está, se nós continuarmos, o que vai acontecer? Né? Nós vamos ter muitas dívidas, vai virar uma bola de neve. Então, aqui dói muito, mas é necessário esse olhar. E muitas famílias que eu passei e ajudei, elas agradecem até hoje por ter feito esse movimento. Porque senão elas iam estar vivendo aquele mundo encantado, que não existe. Sabe, vivendo, ah, não, o papai paga agora, vai depois, a mamãe compra. E não condiz com a renda da família. E esse olhar, nesse momento, eles conseguem identificar. A partir daí, inicia-se o planejamento, tá? Vamos organizar, tá, não, Dani, a gente vai diminuir o padrão ali, a gente vai tentar não utilizar tanto o Uber, enfim, a própria família entender. Próximo passo é iniciar esse planejamento. Tá, a partir do momento que a gente conseguir lá já fazer a reserva de emergência, né, e com os objetivos que vocês querem atender, em curto, médio e longo prazo. Aqui vem algo muito importante de se falar e que eu fico muito preocupada com os brasileiros, conosco. As pessoas não pensam na velhice. Então, nós temos uma gama gigante de pessoas que já estão em idade de estarem desfrutando dessa aposentadoria, desse momento de descanso, e não podem porque não se programaram, né, para ter esse momento de descanso. E quando a pessoa que cuidou de mim lá atrás, ela perguntou, Dani, onde você quer estar, né, quando você estiver nesse momento de descanso, porque você quer aposentar? Eu falei assim, por favor, né, eu amo onde eu trabalho, mas a gente precisa dar uma descansada. Aí eu falei assim, ah, eu quero estar lá jogando bocha na praia, na Itapema, né, brinquei com ela. Ela falou assim, tá aí, o que você está fazendo para conquistar isso? E isso me deu um frio na barriga, porque eu falei, meu Deus, nada, né, eu estou contando só com aquele desconto que vem na minha carteira de trabalho, e aquilo ela disse, Dani, infelizmente não vai ser suficiente. Não vai dar, você entendeu? Porque aí ela mostrou todo o cenário que vai acontecer, né, e aí eu falei, então é necessário repensar. É, muitas vezes, quando eu falo com as pessoas, elas falam assim, ah, mas não sobra, Dani. Então, as pessoas tendem a esperar o mês acabar para guardar o dinheiro. Aí é um problema. Então, primeiro guarda, depois organiza e segue o mês. E o terceiro ponto final é a gente entender que a gente precisa criar a reserva de emergência e também iniciar os investimentos. Porque você consegue ganhar dinheiro com dinheiro. Olha a taxa Selic onde está. Né? Os juros são altos e aí a possibilidade de ter um rendimento melhor, aquele dinheiro que está aplicado.
Perfeito, é isso. A lição foi dada. Não é fácil da gente reconhecer tudo isso e aplicar, mas é possível. E se você perdeu um trechinho dessa entrevista, quer ouvir de novo, quer compartilhar com alguém, quer mandar para o pessoal aí da sua família mostrando que, olha, a gente vai precisar sentar e fazer isso de verdade, pois é, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br. Tá precisando de ajuda? Nessa semana, então, do dia 12 ao dia 18, a cidade inteira vai estar mobilizada com uma série de ações. A gente vai deixar planejamento também de todas essas ações no site da CBN Cine Maringá para você poder se organizar melhor e mudar essa história financeira. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, Dani.
Eu que agradeço. Obrigada. Ótimo dia.
Nós conversamos com a Daniela Kloster Martelli, que é assessora de desenvolvimento de cooperativismo da Sicredi Dexis, sobre essa Semana Nacional de Educação Financeira, sobre educação financeira como um todo e o quanto a gente precisa pensar sobre isso e aplicar na nossa vida também.